Estudo Bíblico.
Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Nós vimos no capítulo anterior a descritiva a respeito da morte de Estevão, primeiro mártir do cristianismo. No finalzinho aqui da passagem, quando Estevão foi apedrejado, nós vemos que uma das testemunhas deste apedrejamento era um jovem chamado Saulo, que mais tarde seria o apóstolo Paulo. Vamos à leitura, capítulo 8, a partir do versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Nesses primeiros versículos aí do capítulo 8, a gente vê que o autor, que é Lucas, né, que escreveu o livro Atos dos Apóstolos, ele procura destacar a figura de Saulo, que fazia parte da perseguição movida pelos judeus ao cristianismo nascente. Eles começaram a perseguir, como diz aqui a palavra, de maneira bastante intensa, a ponto de dispersar os seguidores para outras regiões, para a Judéia, para a Samaria, tendo ficado ali apenas os apóstolos. Depois do enterro de Estevão, a gente vê que Saulo se destacava, como diz aí o versículo 3, na perseguição. Ele entrava nas casas, arrastavam homens e mulheres e os encerrava na prisão. Então, Saulo, ele era um fariseu, um homem que havia sido instruído no templo por rabinos bastante considerados, e ele conhecia muito bem a lei de Moisés e as práticas relativas ao judaísmo. E ele acreditava que estava prestando um serviço a Deus, porque, segundo eles diziam, os sacerdotes, o cristianismo ele feria os interesses de Moisés. Isso era tão forte que até os nossos dias, até os dias de hoje, os judeus ainda não aceitam Jesus como o Messias. Vê só como é forte esse espírito que está por todo o Velho Testamento. A igreja cristã, ela se separou do judaísmo logo nos primeiros séculos, nesses primeiros dias, quando os judeus começaram a perseguir os cristãos, todo aquele que falava em nome de Jesus. É muito importante, irmãos, hoje nós vivemos num ambiente evangélico onde há uma grande mistura de conceitos. E talvez nem haja mistura. O que nós temos visto em algumas lideranças evangélicas é que a Bíblia ela é usada para se fazer qualquer tipo de coisa. Não importa se o sujeito está lendo um livro que foi escrito para os judeus, não importa se ele está lendo um livro do Novo Testamento. Vai ajuntando tudo aquilo como se pudesse fazer assim, como uma representação de fé. O projeto Despertai, ele vem fazendo um esforço para mostrar que nós temos que separar estas coisas. Porque se nós somos cristãos, nós não temos laço com as práticas do Velho Testamento. Nós vamos ver aí, no desenvolver do nosso estudo, do livro Atos, o nascimento da igreja. E as dificuldades que os apóstolos tiveram, sendo eles quase todos sacrificados, perdendo a sua vida por causa do Evangelho. A gente vai ver que desse esforço dos apóstolos, mesmo diante dessas perseguições, não só nesse tempo, mas nos séculos seguintes, foi desse esforço que nasceu o que nós conhecemos como cristianismo. Cristianismo é um olhar para os livros do Novo Testamento. Isso é cristianismo. Não tem absolutamente nenhum laço com o Velho Testamento. Se nós tirássemos da Bíblia o Velho Testamento, nós continuaríamos existindo sem ele. Porque o Novo Testamento ele é suficiente para a salvação do homem e para o seu esclarecimento a respeito da sua origem. Nós temos que lutar, trabalhar, para que as pessoas possam compreender melhor esse aspecto de coisas. A Igreja Católica, ao longo de toda a história, apesar de toda a sua pompa e ritualismos, idolatrias, ela procurou manter a ideia de que nós somos os cristãos da modernidade, aqueles que vieram da igreja fundada pelos apóstolos. Os evangélicos, quando eles apareceram no cenário religioso, já havia passado mais de 300 anos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi um olhar dos reformadores para os textos do Novo Testamento, principalmente para a doutrina de Paulo. Isso foi a Reforma Protestante, de onde nasceram as igrejas de raiz protestante. Os evangélicos, eles apareceram só aqui na frente, depois do ano 1800. Eles são novos na questão de fé. E eles podem ser conhecidos como aqueles que misturam as coisas nas escrituras e dão à sua doutrina um nome de doutrina evangélica. Sendo que a doutrina deles não tem nada a ver com o evangelho de Jesus. Veja a gravidade da situação que foi estabelecida por uma multidão de religiosos que não sabe com certeza o que estão fazendo. Recebem espíritos, fazem milagres, cantam dentro da igreja, dançam dentro da igreja, tem crise de riso, crise de choro, rolam para o chão. São coisas incompatíveis com o cristianismo dos apóstolos e do que foi ensinado por Jesus. Tá bem, irmãos? É uma dificuldade. Por quê? Porque esse tal movimento evangélico, ele tem um espírito que toma conta dele. E quando você quer tirar a pessoa de dentro dele, há uma resistência muito grande. E qual a razão disso? Acontece que o cristianismo se fundamenta na instrução acerca das verdades de Deus, onde você fica sabendo quem você é, o que você está fazendo no mundo e para onde você vai depois que você morre. E você ainda é instruído na doutrina apostólica e na doutrina de Jesus. Então, nós não podemos compreender uma igreja que é cristã que não tem o estudo do Novo Testamento. Não dá para entender isso. Não podemos também entender uma igreja onde não se preocupa com os que estão atormentados, com os que estão enfermos, com aqueles que precisam de ser socorridos devido às dificuldades que eles estão enfrentando nas suas vidas. A igreja de Jesus, ela tem características que não podem ser deixadas de lado. Senão ela deixa de ser igreja para ser uma seita. Nós estamos hoje cheios de igrejas por aí que na verdade são seitas. Não tem nada a ver com a igreja de Cristo, lamentavelmente. A igreja pentecostal e algumas igrejas aí de cunho também pentecostal que nasceu das manifestações de espíritos. As igrejas que surgiram na época da Reforma são as igrejas conhecidas. As igrejas presbiteriana, batista, luterana, metodista, que tem raiz também na Reforma Protestante, elas são as igrejas protestantes. A igreja protestante não é uma igreja evangélica. Isso deveria ser separado, não é? Isso tudo é uma grande confusão. Por quê? Porque o povo que pratica essa doutrina é um povo ignorante das coisas de Deus. É um povo que não sabe diferenciar o que A de B. Direito de esquerda. São pessoas que não têm noção. Aliás, o povo de Deus, durante toda a história do povo de Deus, sempre foi um povo ignorante da doutrina do seu Deus. Da doutrina do seu Senhor. O que levou o povo a cair vítima de idolatria, de falsos pastores, de falsas doutrinas, como a própria Escritura testifica. Mas eles não conhecem a Escritura, como é que eles vão saber que eles estão sendo enganados por falsos pastores? Eles não conhecem a Escritura e os pastores não ensinam. Por quê? Porque eles preferem manter o povo sob o cuidado deles. Isso é uma questão de poder. E tem as questões financeiras também que nós nem vamos aqui abordar. Então, é muito claro isso. As igrejas chamadas pentecostais, e essas que têm cunho pentecostal, que são igrejas que misturam as práticas do Velho Testamento com o Novo, elas apareceram aí por volta de 1800, e o desenvolvimento delas veio até 1920, 1930, quando as raízes dessas igrejas chamadas evangélicas vieram do exterior aqui para o Brasil. As pessoas entram nessas igrejas sem saber de onde é que elas vieram. Por quê? Porque basta o sujeito dizer que é pastor e a pessoa já está achando que ele vai resolver o problema dela. Problemas materiais. Você não procura a igreja para ser salvo. Você procura a igreja para resolver seus problemas da carne. Essas igrejas, na verdade, são seitas, se tornaram lugares de prestação de serviço. Você paga por aquilo que você quer que eles façam por você. Usam a Bíblia para isso, para justificar. O Velho Testamento, claro, no Novo Testamento não tem nada disso. Então eu corro do Novo Testamento como o diabo da cruz. Porque o próprio Novo Testamento é contra isso. Jesus manda repartir o que você tem e dar o que você tem para os pobres. Como é que ficariam os ricos? Esses que procuram prosperidade, glórias para o mundo. Eles não se sentiriam bem com Jesus, com certeza. E o próprio mundo é ignorante disso. Nós estávamos falando há pouco eu e o pastor Joel conversando sobre a inauguração de um grande templo aqui recentemente no Brasil, e as opiniões dos jornalistas comumente são confusas. Nem os intelectuais sabem muito bem o que é uma coisa e o que é outra. Veja só o nível de ignorância espiritual que existe no mundo. No mundo, o mundo é um lugar que é dominado pela ignorância das coisas de Deus, das coisas celestiais. Não é surpresa que existam tantas seitas por aí com o nome de igreja arrastando multidões. Dizia Jesus, olha, o cego que guia outro cego, os dois acabam no buraco. Tem muita gente indo para o abismo sem saber. Irmãos, não somos muitos. Nós somos poucos, nós que compreendemos os ensinos de Jesus. E a sua profundidade. São poucas igrejas, são poucos pastores que compreendem a sua consequência. E mais, tem aqueles que compreendem e não têm coragem de viver aquilo que eles compreendem. Sabe por quê? Porque eles vivem da igreja. E a igreja é assim, se você deixar o crente descontente, ele pode ir embora. Veja bem, irmãos, a gravidade do momento que nós estamos vivendo. Mas nós, como povo de Deus, nós temos que levantar a nossa cabeça e ter esperança no Senhor. E seguir fazendo o nosso trabalho de anunciar a Boa Nova gratuitamente e a salvação das pessoas. Salvação, nós não estamos aqui para resolver problema de ninguém, irmãos. Os problemas nascem da alma não ter sido salva ainda. Os problemas nascem da alma estar longe de Deus. Da alma não ter comunhão com Deus. Não tem nada que você faça que possa resolver o problema de alguém que está longe de Deus. Então tem que encontrar com Deus. Mas pastor, qual que é a receita? Se você souber, me fale, por favor. Não há outra, a não ser penitência, trabalho, busca, tentações, lamentos, clamores. O caminho é esse, pelo menos, é o que os apóstolos passavam. O sufoco que os apóstolos viviam, esse é o caminho para nós encontrarmos na proximidade do Senhor, para nós nos colocarmos por perto dele. Chegando ali perto, a gente pode contar com a sua misericórdia, com a sua atenção, com seu carinho, apesar dos nossos pecados. Tá bem? Então, nós temos que anunciar salvação. Salvação. E daí, se a igreja encontra esse caminho, as demais coisas, elas se estabelecem naturalmente. A cura do enfermo, a libertação daquele que está sob o domínio do espírito maligno, a manifestação do entendimento, do saber, da compreensão dos mistérios. Todas essas coisas naturalmente se estabelecem na igreja quando nós encontramos o caminho da salvação. Nós precisamos ser salvos. Nós não precisamos que alguém resolva nossos problemas. E é isso que os pastores não fazem. Eles querem resolver os problemas das pessoas. E a alma fica esquecida no canto. Bom, pode ser até que você resolva um problema de alguém. Tem muitas formas da gente resolver problemas materiais, mas o tempo vai mostrar que os problemas continuam, porque não houve salvação, não houve libertação verdadeira, porque o pastor quer prestar serviço, então ele quer ser alguém que resolve o problema de todo mundo. Como o mundo é cheio de problema, a igreja fica cheia de gente, não é? Todo mundo quer ter os seus problemas resolvidos. Mas nós temos que anunciar a salvação, mesmo que sejamos poucos, façamos o nosso trabalho. Olha, esse pessoal aqui, o pessoal que ficava na frente do movimento que nascia naquele momento, eles eram poucos, não eram muitos não. Mas Deus escolhia alguns deles para que por meio das suas mãos ele pudesse fazer maravilhas. A igreja está amadurecendo. A igreja do Senhor, que nasce com essa nova visão do cristianismo. É uma nova maneira de ver o cristianismo. Se você não compreende isso, você vai continuar atrás de uma igreja tradicional. Não vai compreender nunca. Nós temos que estar dispostos a caminhar com Jesus e sofrer com ele tudo o que for preciso para que a nossa alma seja salva de maneira definitiva. Tá bem? Entenderam até aí? Vamos seguir. A gente vê que havia dificuldades perante essas perseguições, que o povo se espalhou por muitos lugares, anunciando a palavra sempre. A palavra não foi impedida de ser anunciada. E Filipe, que era um dos diáconos, ele foi para a região da Samaria e pregava a Jesus. E as multidões prestavam atenção ao que ele dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, hoje a gente vê uma igreja com poucos sinais. Eu falo de sinais verdadeiros, porque há muita simulação por causa dos interesses que estão por trás dessas seitas que têm a única finalidade de arrebanhar multidões para terem sustento financeiro. Eu falo dos verdadeiros sinais, os sinais desinteressados. A igreja, ela precisa clamar ao Espírito Santo para que o Espírito Santo venha fazer sinais na igreja. A igreja de Cristo, ela precisa desses sinais. Nós precisamos curar os doentes, nós precisamos afastar das pessoas dominadas por maus espíritos, esses demônios, dando liberdade definitiva a esses irmãos. Agora, se nós não temos em nós o Espírito, se nós ainda estamos cheios do Espírito do mundo, como que nós vamos curar? Como que nós vamos libertar? Se nós mesmos ainda não chegamos perto do Senhor, não é? A igreja deve amadurecer. E nós, como crentes, homens e mulheres do Senhor, também precisamos amadurecer. Há um tempo em que nós somos meninos, mas passado esse tempo a gente precisa deixar a meninice e adentrar a maturidade. O Espírito Santo precisa de nós maduros para fazer a sua obra. A partir aqui do versículo 9, da passagem do Simão, a gente encontra aqui um homem que era mágico, né? Ele tinha conhecimento de uma ciência oculta e naquela cidade ele exercia o seu ministério, né? E tinha iludido o povo dizendo que ele era um grande personagem. Vamos à leitura do texto. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido o povo de Samaria dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até ao maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com as suas artes, as artes mágicas. Como vocês podem ver, mesmo nesta época haviam pessoas que se diziam enviados de Deus e que iludia os mais simples, aqueles que não tinham conhecimento, com os sinais que eles faziam. Fazer sinais não quer dizer que é estar com Deus, porque Satanás também faz sinais. Jesus deixou claro, ele diz: olha, no tempo do fim, ele fará tantos sinais que, se possível for, enganaria até os escolhidos. Veja só, então temos que ficar de olho para saber se os sinais que estão acontecendo na igreja, se é de cima, se é de Deus. Uma grande marca dos sinais de Deus é que não envolve nenhum tipo de exigência. As bênçãos de Deus, elas não têm preço. Muito menos exige qualquer qualificativo da sua parte. Porque é Deus que, por misericórdia, nos dá. Como as pessoas crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Felipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então este Simão, ele acabou sendo atraído pela pregação de Felipe e pelos sinais que Felipe fazia, a ponto dele ser batizado. Veja que o batismo lá da igreja primitiva, que era por imersão, por aspersão, esse batismo ainda ficou na igreja por um longo tempo, devido ser, na verdade, um ritual dos judeus, né, para a conversão dos neófitos, a gente percebe que mesmo tendo sido batizado, ele não foi convertido. O batismo não converte a pessoa ao Senhor, mas simplesmente sinaliza uma proposta de conversão. Ele assume um compromisso de andar nos caminhos do Senhor, mas não quer dizer que a pessoa vai andar. Tá bem? O batismo é só uma marca exterior daquilo que se pretende fazer interiormente. Os apóstolos que estavam em Jerusalém, veja o versículo 14. Eles ouviram que lá em Samaria, onde estava o Filipe, a palavra de Deus estava sendo recebida por muitas pessoas. E resolveram enviar para lá o apóstolo Pedro e o apóstolo João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Por quê? Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. O Filipe, que era um bom pregador, que afastava demônios das pessoas e curava enfermos, ele não conseguia fazer com que uma pessoa recebesse o batismo do Espírito Santo. Eles eram batizados em nome de Jesus, mas eles ainda não tinham sido tocados pelo Espírito Santo. Esse dom, o dom de comunicar o batismo através da imposição de mãos, ele não era para todas as pessoas. Alguns homens de Deus têm este dom. Não são todos, porque Deus reparte os dons de acordo com os seus propósitos. E aí é Ele que sonda os nossos corações. É Ele que sabe o que vai te dar, quando Ele vai te dar, como que vai ser esse dom que você recebe do Senhor. Nós vemos que Pedro e João, eles tinham esse dom de comunicar o Espírito Santo. Então, verso 17, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Geralmente a pessoa profetizava quando ela recebia o Espírito Santo, falando das grandezas do Senhor, falando do reino de Deus, falava em línguas que eram devidamente interpretadas quando a pessoa recebia o toque do Espírito Santo. Tá bem? Esse batismo ainda não existe na igreja. Pelo menos na nossa igreja. Deve haver em outros lugares. Mas a igreja, à medida que ela for amadurecendo, o Senhor vai se revelando. O Senhor vai constituindo homens em condições de comunicar esses dons. Aí é com Deus. Nós não podemos sair correndo atrás dos dons espirituais. Se corrermos atrás, nós podemos encontrar um outro espírito que vem nos enrolar com os seus sinais. Tá bem? Então, a igreja, ela vai amadurecendo na medida que os seus crentes vão se aproximando da natureza divina. Nós temos que buscar com o nosso esforço. Tá bem? Buscar, porque Deus quer nos dar, mas nós temos que procurar. Temos que bater na porta para a porta se abrir. Busca e encontrareis, batei e abre-se-vos-á. Quem busca, encontra. Incomoda o Senhor, bate na porta dele até. Senhor, lembra-te de nós. A igreja deve buscar. Com certeza, no tempo devido, o Senhor, ele se manifestará. Tá bem? Simão, versículo 18, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Veja que o Simão não foi convertido. Se ele tivesse sido convertido, ele não ofereceria dinheiro para os apóstolos dar a ele o dom de comunicar o Espírito Santo. Veja que o Simão, ele conhecia as artes mágicas, mas ele nunca tinha visto alguém com esse dom, com esse poder. Então, vendo que Pedro e João oravam com a mão sobre uma pessoa e ela recebia o Espírito Santo, profetizava, falava em línguas, ele queria ter também essa capacidade. Então, ofereceu dinheiro a eles, achando que poderia comprar os dons de Deus. Pois não, pastor? O pastor pergunta se esse foi um momento especial, se durante esse período de história, se nós tivemos outras manifestações, se isso foi comum, se não foi. Eu acho, pastor, que Deus sempre esteve pronto para entregar a nós os dons. Mas a igreja se afastou dos dons espirituais, porque a manifestação dos dons espirituais tem um pouco a ver com a ciência do invisível. E os padres, eles se afastaram daquilo que nos primeiros séculos se chamou gnosticismo, que era o conhecimento das coisas ocultas. E a igreja foi ficando sem homens que estavam dotados desses dons. A igreja se tornou cada vez mais uma instituição oficial do Estado, onde as pessoas eram ordenadas pelos cursos que elas faziam, se tornando líderes da igreja, mais pelos cursos e pela sua formação eclesiástica do que pela vontade do Espírito Santo. Isso fez com que alguns homens maus acabassem como líderes da igreja ao longo da história. Porque não dependia do Espírito Santo mais, ou pelo menos só dele. Mas havia uma briga, uma guerra espiritual dentro da igreja. Isso por causa do diabo. Os dons têm muito a ver com a ciência oculta, com as manifestações que os pastores nem sempre querem lidar dentro da igreja. E não é fácil lidar com manifestações invisíveis. Hoje, como o diabo está solto no mundo, com toda a sua força e poder, existe muita ilusão, muitas coisas que podem enganar facilmente os pastores se eles não forem devidamente preparados. Tem que ser algo mesmo que vem de Deus. Mas está sempre à disposição do povo. Sempre esteve os dons espirituais. Mas nós é que nos afastamos dos dons. Naturalmente, a igreja se afastou ao longo de todo esse tempo. Pois a igreja nascente no movimento da reforma, ali houve manifestações de profecia, de batismo do Espírito Santo, mas também logo estas coisas foram deixadas de lado nas igrejas hoje presbiteriana, igreja batista, a igreja luterana. Nós temos muito pouco dessas manifestações. É uma manifestação subjetiva, como mais ou menos é entre nós. Há uma subjetividade da manifestação do Espírito Santo. Não quer dizer que ele não esteja lá, mas não há acontecimentos que se poderia acreditar, há sinais que viessem convencer os incrédulos. Não há esse tipo de manifestação, que era muito comum no tempo apostólico. Era muito comum nessa época. Poderá voltar a acontecer? Eu acho que sim. Porque a profecia diz que o espírito maligno vai fazer muitos sinais que vão enganar muitas pessoas. Mas que o povo de Deus, em contrapartida, fará grandes sinais também. Hoje me perguntou um irmão que escreveu para a nossa rádio, a Rádio Despertai, acerca desse dom de línguas. O que eu tinha a dizer a respeito? E tratando dessas dúvidas, eu disse a ele que a instrução de Paulo no capítulo 14, de 1 Coríntios, é muito clara. Primeiro, ele diz que o dom de línguas, ele é um dom para os incrédulos. Não é um dom para as pessoas que creem. Quem crê não precisa ver alguém falar em línguas para saber que o Espírito Santo está ali. Mas não quer dizer que não tenha a sua utilidade. Ele tem a sua utilidade na igreja e Paulo tratou de ordenar a manifestação do dom de língua. Então Paulo, ele associa a manifestação do dom de língua à interpretação. Ele diz assim, se não há quem interprete, que o profeta fique calado. Porque se alguém fala enrolado, eu não sei o que ele diz, como posso saber se é de Deus ou se é de Satanás? Porque Satanás fala em língua também. E bem, e até quem interprete. Existem muitas seitas onde há manifestações de espíritos que falam em línguas. E há do lado um sujeito que sempre interpreta e diz, olha, está dizendo tal coisa. Aí você preste atenção no que ele está dizendo para saber se é de Deus ou se é do mundo. A manifestação do dom de língua, do dom de língua na igreja, deve estar associada à interpretação. Se ninguém interpretar, o profeta fica calado. Melhor, nós não sabemos o que ele está dizendo. Paulo dizia, como é que eu vou dizer amém para uma coisa que eu não sei o que está dizendo? Eu particularmente prefiro que fale na minha língua. Você tem alguma coisa a dizer pelo Espírito Santo? Tem? Diga na minha língua, por favor, para eu poder entender. Eu preciso saber o que você tem a dizer. Então, é a mensagem que você tem a dizer e não a língua que você vai falar a mensagem. Percebe? O que é mais importante? O idioma que você vai falar ou a mensagem que você vai dizer? A mensagem. E não o idioma. Pode ser em qualquer idioma. Desde que haja quem interprete. E se for numa língua desconhecida, que haja intérprete. Se não, fica lá. Há, de uma forma geral, manifestações aqui no Novo Testamento do Espírito Santo, profecia, sem que o sujeito fale em línguas. Isso aqui mesmo nós vamos ver em Atos. Várias passagens, o Espírito Santo está falando com os apóstolos, com os diáconos, sem que haja manifestação de línguas. Eu acho que a gente tem que considerar, irmãos, que Paulo é o pai da igreja. A igreja cristã. Ah, mas eu tenho uma outra igreja que não é cristã. Tudo bem, segue lá seu caminho. Não temos nada com isso. Mas se eu quero andar com Jesus, se eu quero andar como um cristão a serviço de Jesus, eu tenho que atentar porque Paulo diz. E Paulo é claro sobre isso. Quem não sabe, não leu Paulo. Só leu o capítulo 14. É claríssimo. A igreja é um lugar ordeiro. É um lugar de ordem. O apóstolo diz assim, não pode passar alguém na rua e olhar para dentro da igreja e dizer que nós somos loucos. Isso não pode acontecer. Tem umas igrejas por aí que você passa na rua e você fica assustado, não é? A confusão que está lá dentro. Não é possível que alguém pense que Deus está num lugar dessa natureza. Tá certo? Bom, irmãos, vamos seguindo aqui, só para a gente concluir, nós estamos já na hora. Então, Simão, vendo que João e Pedro, eles tinham o dom de comunicar o Espírito Santo aos crentes. Ele quis comprar este dom aí no versículo 18. Ele disse assim, dai-me também a mim esse poder para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro, o teu dinheiro seja contigo para perdição. Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Olha só, O jeito quis dar dinheiro para ele. Ele diz, olha, as coisas de Deus não têm nada a ver com dinheiro. Os dons de Deus são gratuitos. Seja anátema quem fala o contrário. E quem ensina o contrário não está ensinando a doutrina do Senhor. Tá bem? Seja considerado um falso profeta quem ensina as coisas contrárias a esse ensinamento. Os dons de Deus são de graça. Ninguém pode vendê-lo. O apóstolo Pedro continua admoestando Simão: arrependa-te, pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura, em laço de iniquidade. Simão, porém, disse a ele: orai, vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Aí ninguém sabe se ele foi convertido, não há notícias de que ele tivesse sido convertido de verdade ou o que aconteceu com ele. Não há notícias mais na história a respeito desse mago. Alguns dizem que ele fundou o gnosticismo, mas não é verdade, porque o gnosticismo é bem antigo, é bem antes desse tempo. Pode ser que ele tenha seguido aí com alguma coisa nesse sentido. Mas pode também ter acontecido dele ter se convertido de verdade e seguido a sua vida aí sob a orientação do Senhor. Tá bem? Na próxima semana, nós vamos concluir aqui o capítulo 8 para fazermos a nossa introdução ao capítulo 9 na conversão do apóstolo Paulo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos proporcione uma boa presença do Espírito Santo para nos confortar, nos instruir e dirigir os nossos caminhos.